Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes do meu pronunciamento, eu queria fazer um registro. E o faço me dirigindo aos jovens do Piauí e do meu Brasil. O meu pronunciamento, senhor presidente, é sobre a criação do Comitê de Bacia do Rio Parnaíba. Creio que Vossa Excelência já tem lá no Grande Rio São Francisco, Velho Chico, já criada o Comitê de Bacia para aquela grande região hidrográfica. Mas o registro que eu queria fazer é que o Piauí, na semana passada, recebeu a notícia que Pedro Felipe de Oliveira Santos, o jovem piauiense, filho da terra, aos 27 anos de idade, foi aprovado naquele que é considerado o melhor mestrado em direito no mundo. Veja, um jovem com 27 anos. Aliás, também diga-se, juiz federal, na Universidade de Harvard. Participou de uma seleção de âmbito mundial, que contou com a participação de 2 mil candidatos. Foram 170 aprovados, oriundos de 70 países, sendo que o Brasil conta com apenas 2 aprovados, dentre eles, esse jovem piauiense que eu me refiro aqui nesse instante. A história de Pedro Felipe merece registro nessa casa, não apenas por este fato, o que já representaria muito, mas, sobretudo, pelo seu exemplo de vida. Aos 25 anos de idade, conquistou outro grande feito, ao ser aprovado em primeiro lugar no dificílimo concurso de juiz federal da primeira região, formando-se o juiz federal mais jovem do Brasil à época. No seu discurso de posse, no cargo de juiz federal, conta com mais de 123 mil visualizações no YouTube, transmitindo esperança e estímulo, principalmente aos jovens, e dando incentivo através do bom exemplo. Pedro Felipe, exemplo de dedicação aos estudos, viveu toda a sua infância na capital do Piauí, Teresina, e sempre estudou, ressalto aqui, o Instituto Dom Barreto, uma grande e excelente instituição de ensino, sobretudo o ensino fundamental e ensino médio no estado do Piauí. Eleito, aliás, esse estabelecimento em 2006, a melhor escola do país pelo Enem, e que no último ano figurou em sexto lugar. Em 2009, esse jovem, o Pedro Felipe, formou-se em Direito aqui pela Universidade de Brasília, sendo laureado o melhor aluno da classe. Mesmo antes de ser juiz federal, o Luiz Felipe foi servidor do Tribunal Regional Federal, a primeira região, no ano de 2009, do Ministério Público da União, no ano de 2010, e defensor público da União nos anos do período 2010-2013. Por isso, senhor presidente, feito então este registro de exemplo e perseverança, planejamento e dedicação aos estudos, motivo de orgulho para o Piauí e para o Brasil. Era esse o registro que queria fazer com muita alegria nesse instante. Entretanto, o nosso pronunciamento diz respeito, como disse anteriormente, à criação do Comitê de Bacia, da Bacia do Rio Parnaíba. O Brasil contém em seu território, senhor presidente, como é do vosso conhecimento, cerca de 12% de toda a água doce do mundo. Essa riqueza representa um grande trunfo para o nosso desenvolvimento socioeconômico, constituindo também uma grande responsabilidade preservá-la e administrá-la corretamente, em benefício das atuais e futuras gerações de brasileiros. Essa gestão, contudo, não é uma tarefa trivial. Em primeiro lugar, porque todo esse enorme volume de água distribui-se pelo espaço geográfico de forma bastante irregular. Em segundo, porque são múltiplos os interesses que o disputam, da mesma forma que múltiplos também são os órgãos e entidades técnicas que sobre ele podem decidir em algum grau ou em uma outra instância. Gerir uma bacia hidrográfica implica responder de modo consequente e integrado à variedade, às variadas e difíceis questões. Que quantidade de água é necessária para a manutenção do ecossistema que a incorpora? Quanto do excedente de água pode ser alocado à geração de energia, pode ser alocado para a indústria, para a irrigação e para o consumo humano? Quais são os limites de tolerância em relação aos afluentes dos esgotos que drenam para essa bacia, para este rio? Que planos, programas, projetos e ações terão que ser priorizados e desenvolvidos para contemplar as necessidades e os usos regularmente reconhecidos? E tudo isso, senhor presidente, deve ser estabelecido em relação a todas as 12 grandes regiões hidrográficas do Brasil, do nosso território, cada uma delas contendo determinado número de bacias hidrográficas, sendo bacia, no caso, o conceito mais utilizado como unidade básica para a gestão de nossas fontes hídricas. Já do ponto de vista institucional, um diversificado conjunto de órgãos está encarregado desse gerenciamento, haja vista a complexidade do seu objeto decorrente de aspectos federativos, legais, técnicos, regulatórios e cooperativos. E entidades, as mais variadas, intervêm nesse contexto, sejam privadas, sejam do terceiro setor, a exemplo das empresas de saneamento básico e das empresas do ramo de navegação, dos sindicatos de pescadores e das entidades ambientalistas, dentre outras. Senhor presidente, venho a esta tribuna hoje para falar sobre a região hidrográfica, especificamente do nosso rio Parnaíba, cuja extensão abrange quase totalmente o estado do Piauí, a entidade federativa que represento aqui nesta casa, além de contemplar parcelas menores, mas significativas, dos territórios dos vizinhos estados do Maranhão e do Ceará. A bacia hidrográfica do Parnaíba, senhor presidente, possui uma área de quase 326 mil quilômetros quadrados, sendo o Parnaíba seu principal rio, com extensão de cerca de 1.400 quilômetros. Está nascente a Foz, que é onde está o delta do Parnaíba, tão decantado aqui nesta casa pelo nosso ex-governador e senador Mão Santa. Ela compreende um total de 280 municípios, sendo 223 do Piauí, com uma extensão que compreende os 223 municípios, com exceção apenas do município Cajueiro da Praia, 38 municípios do Maranhão e 19 municípios do vizinho estado do Ceará. E lá vivem, nesta bacia hidrográfica, cerca de 4 milhões e meio de pessoas, cercadas de um conjunto de correntezas e de mananciais, considerado estratégico para o Nordeste, em vista de sua grande extensão e da significativa disponibilidade de água. Neste momento, está sendo ultimada a constituição do Comitê da Bacia Hidrográfica do Parnaíba. Esse órgão colegiado, integrado pelo setor público e por representações da sociedade civil e de empresas usuárias de água, tem por finalidade concretizar a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos sob seus cuidados, protegendo os mananciais e contribuindo para a implantação de um processo de desenvolvimento equilibrado e sustentável. A principal competência legal do comitê, como Vossa Excelência, ex-ministro da Integração e uma das grandes lideranças do Vale do São Francisco, conhecedor profundo, sabe da importância de um comitê de bacia, é a aprovação do Plano de Recursos Hídricos desta bacia, instrumento por excelência da aplicação da Política Nacional de Recursos Hídricos às nossas peculiaridades locais. Ele funciona, esse comitê gestor, não é, como instrumento geral de orientação quanto ao uso das águas e é formulado a partir de bases técnicas que levam em conta fatores tais como disponibilidade, demandas, as repercussões das demandas políticas, de políticas públicas sobre o setor hídrico, não só regional como local, a prospecção para novos usos no futuro e as restrições relativas à utilização dos recursos no presente momento. A participação de múltiplos setores públicos e privados no âmbito do comitê permite, em virtude de sua natureza deliberativa, um nível de integração e de resolutividade, até então inédito na história da gestão dos recursos de natureza comum em nosso país. Trata-se, por isso, de um verdadeiro laboratório gerencial, cujos frutos, estou confiante, poderão fornecer um paradigma muito importante para os setores das mesmas características. Alguns passos, é bom que se registre, já foram dados para a institucionalização do Comitê da Bacia do Rio Parnaíba. Foi criada, por exemplo, a Comissão Interinstitucional Pró-Comitê Bacia do Parnaíba, com o objetivo de articular entre as subcomissões dos estados do Piauí, do Maranhão e do Ceará. Essa comissão, coordenada por um representante da rede ambiental do Piauí e secretariada pela Superintendência Regional da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a nossa Codevasf. E ela já concluiu o diagnóstico da bacia e aprovou preliminarmente o documento intitulado Proposta de Instituição, que será submetido ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Essa proposta encontra-se atualmente em fase de subscrição, com o objetivo de alcançar o quantitativo mínimo de adesões, exigido pela Resolução de número 5 de 2000, do Conselho Nacional, em termos de número de prefeituras e de entidades da sociedade civil ligadas ao setor hídrico. Alcançado esse objetivo e aprovada pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a proposta seguirá para a formalização, que se dá por meio de decreto da Presidência da República. Encontra-se também em fase de finalização o pacto de gestão entre a União, representada pela Agência Nacional de Águas, e os estados do Piauí, do Ceará e do Maranhão, acordo que dará um ritmo mais coordenado e veloz à ação do Comitê da Bacia do Parnaíba, uma vez constituído. Como todos podem facilmente concluir, é preciso que todos esses passos sejam encaminhados com qualidade e brevidade. A competição pelo uso da água, a sua distribuição desigual e o seu uso inadequado têm gerado conflitos e ameaçado a disponibilidade e sustentabilidade desse recurso tão precioso quanto é escasso. Estabelecer um arranjo institucional que permita a conciliação dos interesses e a construção coletiva das soluções constitui-se, portanto, numa necessidade óbvia e urgente, urgentíssima. Conclamo, portanto, senhor presidente, todas as entidades envolvidas com o setor hídrico na área do Parnaíba, sejam elas públicas, sejam elas privadas ou do terceiro setor, para que utilizem sua adesão à proposta de criação do Comitê da Bacia. Esse é um ponto crítico para desembaraçar o processo que leva à institucionalização do setor em nossa região. Para tanto, o melhor caminho é através da sétima Superintendência Regional da Codevasf, instituição tão conhecida por Vossa Excelência, a qual Vossa Excelência tem contribuído sobremaneira para o fortalecimento e engrandecimento dela. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, era isso que tínhamos a dizer na tarde de hoje, nessa segunda-feira da Semana Santa que se inicia. Um abraço, tá, obrigado.